Muy bien.
Nosotros lo hacemos de la misma manera el 7 de septiembre allá. ¿Cuántos años no me ha tocado desfilar en esa avenida, verdad? ¿Y a cuántos estudiantes hoy profesionales los veo en la ciudad que todavía siguen con el peregrinar de que sus títulos no valen, no pueden trabajar, verdad? Entonces, abogo y yo les pido también a que esto sea realmente una causa nacional y que sea una causa de Mercosur y que logremos de que la convalidación o la aceptación de los distintos títulos que se obtienen, ¿verdad? En cualquier país que sea, que nosotros aprobemos, que acompañemos. Acá nos está midiendo la capacidad de la institución, nos está midiendo los años, las horas, las cargas horarias, ¿verdad? La calidad del profesor que estuvo al frente de esa materia. Yo creo que cada institución, cada país, tiene una reglamentación que hace de que un título sea aceptado de tal o cual manera. Nosotros en Paraguay también tenemos la ANAES, que es una agencia nacional de educación exclusivamente destinada a educación superior, que es acompañamiento, verificación. En la Cámara de Senadores me ocupo estar en la Comisión de Educación durante 4 años. Entonces también nosotros nos íbamos de la Comisión de Educación, ¿verdad? Nos íbamos en las distintas instituciones y universidades que solicitaban su habilitación, ¿verdad? Y cuando no reunía los requisitos exigidos, no se le otorgaba esa licencia de poder habilitar y nos íbamos en el local. Y hay muchísimo esto que ustedes también acá están mencionando, instituciones piratas que por determinados dineros ellos venden y se adquieren los títulos, ¿verdad? Pero yo creo que aquellas instituciones que realmente pasaron por todo este colador administrativo, ¿verdad?, que cada institución o cada país tiene con relación a la habilitación de carreras universitarias, yo creo que tenemos que aceptar y darle la oportunidad a aquellos conciudadanos nuestros que realmente se sacrificaron y que hoy no pueden hacer uso de ese sacrificio, no puedan mejorar, ¿verdad? Y va a ser de mucha valía para el país. Tantos brasileros están estudiando en otros países, ¿verdad? ¿Cuántos paraguayos también están en tantos otros países? Y yo creo que abogo porque desde Mercosur nosotros hagamos de que Brasil sea el ejemplo, sea el modelo. Que todos los estados del Brasil apruebe y entonces esa sea una sería como una bandera que vamos a levantar. Un país tan grande, tan poderoso como es Brasil, que realmente de acá surja y que todos los estados aprueben y que esto sirva de ejemplo para otros países. Así que les agradezco por este tiempo también de brindarme. Agradezco inmensamente de que hayamos recibido esta invitación. Aprovecho parte de la señora Mirta, ¿verdad? Y me estoy inaugurando en Mercosur, ¿verdad? Y yo creo que todo va a salir bien y que Paraguay va a estar plenamente reintegrado a esto y trabajando a full, ¿verdad? Eso esperamos y que los hermanos brasileños también nos abran esa puerta como siempre lo hicieron. Así que muchas gracias por esta participación.
Muy bien, senadora Sevilla Concepción Cubas. Y me dice aquí la senadora Mirta va a ser empossada presidente de la Comisión de Educación de nuestro querido Mercosur, que ha de dar certo, né? E continuar avançando. E essa causa, como a senhora disse, é uma causa internacional, né? Ultrapassa as barreiras, inclusive do Mercosul. Parabéns a Vossa Excelência. Com muita satisfação, agora vamos passar a palavra à senhora Priscila Cândida. Se assim o meu senador puder... Priscila já falou. Eu no intervalo, eu queria falar. O senador Cristóvão Buarque com a palavra.
Bom dia a cada uma e a cada um. Meus cumprimentos ao presidente, meus cumprimentos ao meu conterrâneo, deputado Gonzaga, patriota, a cada um dos que estão na mesa e muito especialmente aos 3 senadores paraguaios que nos honram aqui, tanto a senadora Mirta, como o senador Juan Antônio, como a senadora Cirila Concepción. Eu quero começar dizendo ao senador Juan Antônio que nossa posição é de que o lugar do Paraguai é no Mercosul, de onde não deveriam ter saído por força de decisões de ambos os lados, e que conte conosco para essa volta o mais rápido possível. O Paraguai é Mercosul e eu não imagino o Mercosul sem o Paraguai. Quanto ao tema que nós estamos debatendo hoje, eu creio que a gente deveria primeiro chegar aos pontos que estamos de acordo. Por exemplo, 20 mil pessoas hoje têm diploma, depois de um esforço duplo, triplo, na verdade, que é um esforço do estudo, é um esforço financeiro e é um esforço do distanciamento em relação à sua família, à sua cidade e ao seu país. Então, é uma realidade. Temos 20 mil pessoas passando por uma dificuldade muito grande psicológica, muitos sofrem muito, depois de terem gasto dinheiro, depois de ter estudado tanto e que estão impedidos de exercer sua profissão. E eu creio que até o fim da década deve chegar a 40 mil. Esse é um ponto que estamos de acordo, é uma realidade. Segunda realidade é que, ao mesmo tempo que essas pessoas e suas famílias estão sofrendo, o país está perdendo um recurso fundamental. Ou seja, por um lado, um sofrimento de família, por outro lado, um desperdício de pessoal qualificado que o Brasil tanto precisa. Dois pontos que a gente precisa levar em conta para deixar claro que é preciso resolver esse problema. E como está aí, não está resolvendo. O Revalida, da maneira como é feito, não está resolvendo. O terceiro ponto é que há universidades sem qualidade e universidade com qualidade dentro do Brasil e dentro de qualquer país, qualquer, eu digo, não só da nossa região, do mundo inteiro. Existe a pirataria, como chamou Vicente, em todos os países do mundo, uns mais, outros menos, mas existe. Mas existe de qualidade também em todos os países. Não existe país que não tenha universidade de qualidade. Então, nós vamos precisar resolver o problema levando em conta essa desigualdade, essa existência de pirataria e não pirataria, de qualidade e não qualidade. Temos que levar em conta também, o outro ponto é o risco para o país e para as famílias de terem estudos e diplomas de universidades piratas. Nós estamos enganando muitos dos nossos jovens e suas famílias que vão estudar a universidade que não merecem um diploma, no Brasil e no exterior. Não tem razão para dizer que isso é uma questão dos outros países. É uma questão muito forte no Brasil e nós sabemos disso. Embora aqui tenhamos um sistema de avaliação que informa aos alunos se aquela universidade tem uma nota boa ou má. Não sei se é do conhecimento dos senadores, do senador e das senadoras. Aqui o MEC faz uma avaliação cuidadosa, que antigamente se chamava Provão, mas temos outras formas, o próprio resultado dos exames que se faz de universidade, se coloca uma nota para elas. Então, o aluno que for para uma universidade ou um curso, é por curso, com má qualificação, sabe o risco que está correndo. Mas nós temos que evitar os riscos para o país e o sofrimento para as famílias de estudar em instituições sem qualidade. Outro ponto que eu creio que estamos de acordo é que a revalidação na sua forma atual não está satisfazendo. Por um lado, joga uma responsabilidade muito grande em cima das universidades. É aí que entra o problema da autonomia. A universidade tem que ter autonomia de dizer se dá ou não dá o diploma, porque ela se compromete com isso. Não tá bem exigir de uma universidade dar um carimbo em universidades que vêm de fora sem fazer uma avaliação. E essa avaliação é custosa, é demorada. Junte-se a isso, esse é o lado positivo. O cuidado da universidade pela responsabilidade de colocar o seu carimbo. Junte-se a isso o lado negativo, que é do corporativismo, criando reserva de mercado para que não venham mais profissionais ocupar as funções. Prova disso é a resistência aos novos médicos que vieram do programa do governo brasileiro, que mais médicos. vamos falar com franqueza. A grande resistência não foi ao fato de não ter revalidação, foi ao fato de virem de fora. Essa foi a grande resistência. No fim, se usou o problema da revalidação como a desculpa para a reserva de mercado. Uma desculpa que até pode ter sua justificativa. Nós queremos, sim, saber a qualificação desses profissionais. Então, nós temos, de um lado, positivo, a responsabilidade da universidade que merece ser reconhecida no esforço que ela faz, no direito que ela tem de não sair carimbando diploma, e, ao mesmo tempo, a pressão que existe das corporações, inclusive dentro das universidades, para não darem a revalidação. O outro ponto que eu acho que a gente precisa começar a discutir, até aqui eu acho que todos estamos de acordo. Agora tem dois que nós temos dúvidas. Uma é a ideia da revalidação automática, que foi uma proposta feita pelo senador Requião com seu projeto de lei. Resolve o problema do sofrimento, mas não resolve o problema do risco. Ou seja, ao dar a revalidação automática, não há dúvida que nós temos resolvido o problema do sofrimento desses jovens, mas não resolvemos o risco de se eles estão ou não preparados para exercer a profissão. Deveria haver também essa preocupação com os formados no Brasil, e não só com os formados nos outros países. Então, é por isso que quando chegou o projeto da revalidação automática, nós começamos a trabalhar uma solução que casasse a responsabilidade, a redução dos riscos, com a redução dos sofrimentos. O caminho que eu achei, e aí é que eu coloco, perguntando a opinião de todos aqui, seria a ideia de a revalidação será automática para universidades que tenham sido reconhecidas pelo governo brasileiro. Então, o governo brasileiro faz um reconhecimento das universidades. Comecemos pela América Latina, deveria ser do mundo inteiro. Essas universidades que receberam o carimbo do MEC, os diplomas serão carimbados automaticamente aqui, sem precisar consultar a universidade, e o diploma fica valendo o da universidade originária, que é a universidade que tem um selo do Ministério da Educação. Essa proposta, que é a emenda que eu fiz, tem recebido muitas críticas. Eu fico até surpreso porque o professor Vicente, ele e a associação aceita isso. Eu temia que no primeiro momento houvesse uma resistência, porque vai ter diploma que não será reconhecido por causa da universidade que não for reconhecida pelo MEC. Mas eles aceitaram. A CAPES tem reclamado disso. E a SBPC tem reclamado disso. O argumento mais forte, professor Sérgio, é de que não há estrutura para fazer essa validação das universidades. Eu não acho que seja tão difícil fazer isso. Eu não acho que seja tão difícil, porque hoje existem critérios. Por exemplo, se a gente fosse considerar as universidades reconhecidas no mundo inteiro, já entram como reconhecidas. Eu creio que das 200 mil só teríamos a USP do Brasil reconhecida. As outras todas estariam fora, o que não é justificável. Mas não é difícil a gente ter uma avaliação dessas universidades com um pequeno esforço de cooperação internacional. Então, eu continuo defendendo e vou apresentar o mais rápido possível essa proposta. Já demoramos demais, já ouvimos demais, já fizemos audiências demais. Vamos ao voto e vamos discutir isso junto aos senadores nessa comissão. Não, primeiro na Comissão de Relações Exteriores, que eu espero levar já na próxima semana. E segundo aqui, talvez, na semana seguinte. E resolvemos isso de uma vez e mandamos para o plenário. Mas eu não vim aqui para comunicar isso, hein? É terminativa que não precisa ir nem ao plenário. Mas eu não vim aqui para comunicar isso. Eu vim para ouvir cada um dos senhores e senhoras, cada um de vocês. Gostaria de saber, começando talvez, não na ordem, a ordem determina o presidente, mas gostaria, pelo meu interesse maior, da doutora Priscila, que representa o MEC, e cada um dos outros, inclusive o professor Sérgio, porque representa uma instituição tão importante. Eu quero saber, o que é que vocês acham dessa ideia? O MEC reconhece instituições universitárias e automaticamente nós aceitaremos os diplomas que essas universidades ou esses cursos. Eu acho que não pode ser por universidade aberta, porque tem universidade que tem um bom curso e tem um curso ruim. O esforço vai ter que ser maior. Eu queria que ouvir a opinião, do ponto de vista do conceito, que eu acho que é mais tranquilo, e do ponto de vista da operacionalidade disto. Como é que nós operacionamos a avaliação das universidades que existem no mundo? Então, a minha pergunta é essa. O que acham da ideia e como imaginam que seria a operacionalidade disso? A CAPES faz, inclusive do ponto de vista institucional. Deixamos isso a cargo da CAPES, da CESU. Cria-se uma entidade do Conselho Nacional de Educação. Cria-se uma entidade para fazer isso. Do jeito que nós temos o INEP, que faz avaliações, criamos um instituto ou damos ao INEP a tarefa de fazer isso? Essas são as duas perguntas. O que acham do conceito e os que acham da operacionalidade de como deveria ser feito esse reconhecimento, não é revalidação, esse reconhecimento institucional, caso, como eu espero, o projeto de lei do senador Requião venha a ser aprovado com a minha emenda. É isso. E aproveito para agradecer muito e dizer que foi muito interessante escutá-los, anotei muito e talvez, no meu parecer, acrescente algumas das coisas que eu vi aqui. Mas, por o que eu vi até aqui, não tem que mudar a minha emenda. É apenas aumentar a minha justificativa. É isso e muito obrigado.
Muito bem, senador Cristóvão, um ícone na educação no Brasil, que fala que faz, desse seu ponto de vista, e faz o questionamento à mesa. Eu, antes de passar para a mesa, eu quero só registrar também que estão conosco aqui Jossá Barbosa da Silva, é diretor do Sindicato dos Professores de Roraima e delegado da Associação Nacional dos Pós-Graduados em Instituições Estrangeiras de Ensino Superior. Está também Chiliana Lima da Silva, diretora das estaduais do Sindicato dos Professores de Roraima. Fabiana Souza Trindade, professora, Universidade Evangélica do Paraguai. Antônio Fernandes de Moraes, professor Rondonópolis. Alessandra da Silva Santos, Alexandre da Silva Santos. O Alexandre é professor em Rondonópolis. Roberto Belo Júnior, também professor mestre, em Alagoas, Antônia Landislaus, professora da Fundação Cariri Grato Ceará, e Luciane Borges Tavares, professora da Universidade do Estado do Pará. Eu não havia registrado ainda a importância de estar conosco também a conselheira da Embaixada da República do Paraguai, senhora Adélia Evangelista Acampos Amarila. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer da seguinte forma agora, dando a palavra a todos os nossos convidados. Nós vamos começar pela doutora Priscila. Eles já respondem ao senador Cristóvão e, ao mesmo tempo, fazem as suas considerações finais. Então, senhora Priscila, com a palavra.
Senador, só verificar se eu entendi. A proposta seria o Ministério da Educação fazer uma espécie de lista, alguma coisa nesse sentido, que reconhecesse as universidades fora do país. Né? Tá. Eu vou levar a proposta para o secretário Paulo Speller, que é quem vai lhe dizer sobre o conceito, mas assim, eu, Priscila, sobre a operacionalização, a minha perspectiva é que a gente teria aí algumas dificuldades, tanto de estrutura, pensando em CESU, de operacionalizar isso na própria secretaria, e teríamos também alguns questionamentos que, óbvio, são sanáveis, mas que seriam questionamentos que vinham de qual metodologia ser adotada, se o lugar ideal para fazer isso dentro do MEC seria a Ceres, ou seria a CESU, ou seria a Ceres, que cuida da regulação das nossas próprias instituições, né? De que forma isso seria implementado, qual seria o prazo de validade dessa listagem? Seria para a universidade? Seria por área? Seria por curso? Então, eu vejo uma série de questionamentos que adviriam desse conceito aí. Eu acho que realmente é uma questão que pode ser avaliada. Vou levar isso para o secretário e sugiro, talvez, não sei se o senhor quiser conversar com ele pessoalmente, eu acho que seria muito interessante até para apresentar a ideia para o professor Paulo. Com certeza que ele ficará muito feliz lá de recebê-lo. E agradeço, em considerações finais aqui, agradeço o convite. Eu acho que é muito profícuo esse debate, né? E agradeço aí ao senador Paulo Paim que propôs essa audiência pública. E eu acho que é importante, como o próprio senador Cristóvão falou, que acho que a gente concorda em muitos pontos, né? Quer dizer, acho que todos hoje concordamos que a gente precisa realmente aperfeiçoar esse processo de revalidação e de reconhecimento e que essa revalidação e esse reconhecimento tem que ser feito com qualidade, né? Então, eu acho que isso são dois pontos centrais. A forma como a gente vai operacionalizar, como isso vai ser feito, é o que tem que ser debatido. Mas acho que a gente concorda nesses pontos centrais, o que é fundamental aqui. Agradeço novamente.